e dos programas operacionais transversais, o mais baixo é o PDR, os programas que mais afetam o interior. As suas palavras de seu entusiasmo não apaga o facto de nós termos proposto aqui na Iniciativa Liberal 19 deslocalizações de sedes e o PS não ter aprovado uma única. As suas palavras de seu entusiasmo não apagam o que se passou ontem no Orçamento 24. Eu pergunto se consultaram os territórios do interior quando aumentaram brutalmente o IUC, o ISV, o ISP, que afetam desproporcionadamente as populações do interior, quando atribuem depois espaços gratuitos que beneficiam desproporcionadamente as regiões do litoral. Queria saber se fizeram alguma pergunta quando eliminaram os vistos gold do interior ou o regime dos residentes não habituais do interior, que as beneficiam desproporcionadamente também esses territórios. Ou se vão algum dia fazer contas do programa Captação de Investimento, do programa Interior Mais, do Trabalhar no Interior, do programa Nacional de Coesão Territorial. Tudo isto existe há anos. Resultados e dados, zero. E, finalmente, dê ao interior, para além da atenção que merecem, a importância política que merece. Deputado Eurico Presidente Dias, esta é diretamente para si. Porquê é que o PS se opõe terminantemente aos círculos nacionais de compensação, que faz com que 700 mil votos não sejam contados na altura da tribuna de mandato? Sobretudo, vou terminar, Sr. Presidente, sobretudo na área do interior. É por ter medo de perder alguns dos 120 lugares que agora estão aqui vazios? Não façam isso. Não façam isso, respeitem as pessoas do interior, porque palavras e entusiasmo são muito bonitas, mas não é isso que as pessoas do interior querem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Quero informar o Sr. Deputado José Carlos Alexandrino que, afinal, não são quatro, são cinco senhores deputados que querem fazer pedido de esclarecimento a Vossa Excelência. Portanto, mantemos... 3-2. Muito bem, então assim será... Neste caso, passa a usar da palavra de motivo de esclarecimento pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Carlos Alexandrino. O Sr. Deputado partilha, tal como eu, um grande amor pelo interior do país. E acho que lhe fica bem, sendo deputado, apesar de ser eleito por Coimbra, sabemos que o Oliveira do Hospital já é um concelho do interior. Mas a pergunta que se faz, e falou em António Costa, que está há 8 anos, tem feito muita coisa para o interior, então como é que explica que o seu concelho de Oliveira do Hospital tenha perdido 1.442 habitantes em 10 anos? Como é que se explica? Tanta coisa que António Costa tem feito para o interior do país, tanta coisa que o Partido Socialista tem feito pelo interior do país, então, e porquê é que o interior do país continua cada vez mais desertificado, cada vez com menos gente? Ó, Sr. Deputado, as explicações são simples. Olha, distrito de Bragança, os alunos têm que fazer 30 e 40 quilómetros para ir às aulas. O fim das caixas de multibanco em Bragança. Em Vila Real, por exemplo, existem freguesias sem linha de telemóvel, sem cobertura de rede, para ligar ao 112. Em Viseu, os idosos têm que fazer 30 e 40 quilómetros para ir receber a reforma. Na Guarda, a urgência hospitalar está em risco de fechar. Em Castelo Branco, os postos de GNR fecham às 17 horas. Ou seja, a partir das 17 horas já não há assalto, já não há problema nenhum. Acabou, fechou os postos de GNR. Em Porto Alegre é o distrito totalmente esquecido. Évora e Beja, falta efetivos e viaturas da GNR. Este é que é o problema do interior do país, Sr. Deputado. Em Mértola, uma patrulha da GNR para 100 km², Sr. Deputado. Este é que é o problema do interior e mais. Em Faro, na Serra Algarvia, os alunos de Alcoutim, para acabar o 12º ano, têm que ir para Mértola. Têm que fazer 40 km por estradas secundárias. Isto é indigno. Qual é o jovem que quer ficar no interior do país, Sr. Deputado? Este é que é o problema. Fazer institutos, fazer o que António Costa diz que faz, o que o senhor vê para ali propagandear e dizer que fazem isto, fazem aquilo. É isto. É isto que querem para o interior do país. É assim que vão segurar os jovens no interior do nosso país. Ó, Sr. Deputado, não é assim. São precisas medidas especificamente para o interior e mesmo para segurar lá os nossos jovens. Os nossos jovens estão condenados ou vêm para Lisboa e Porto ou são imigrantes. Esta é aqui a grande realidade do nosso país. E nós, Sr. Deputado, nós não podemos continuar com isto. Tem que haver uma mudança e realmente políticas para o interior do país. Não é só com o Ministro da Coesão Territorial. Isto é muito bonito, agora vai baixar as portagens. Vamos baixar 30% das portagens. Sim, senhora. Ela tinha dito...
Sr. Deputado, recordo, Pedro Pinto, tem concluído.
Termino, Sr. Presidente. Recordo, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado vai se lembrar disso, recordo que a Sra. Ministra tinha dito, em sede do Orçamento de Estado, há um ano atrás, que ia abolir as portagens na A23, A24 e A25. Foi a palavra da Sra. Ministra aqui sentada. O que é que fez? Reduzir 30%. Mas, por outro lado, aumenta o IUC, ou seja, antes só pagavam quem utilizava as autoestradas, agora e o que vão pagar todos os portugueses. É esta a política do Partido Socialista? É assim que se defende o interior do país? Não, Sr. Deputado, não é assim que se defende o interior do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Agora para um pedido de esclarecimento, a palavra ao livro ao Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Carlos Alexandrino, fiquei muito contente de o ouvir ali daquela tribuna. Somos os dois deputados de primeiro mandato e às vezes quando as pessoas lá fora perguntam sobre os colegas que encontramos nessa Assembleia, às vezes querendo validar alguns preconceitos que existem lá fora acerca da qualidade dos deputados que se sentam nestas bancadas, devo dizer-lhe, o Sr. Deputado não sabe, que muitas vezes o contra-exemplo que eu dou é precisamente o seu. Ou seja, falo da sua história de vida e da sua experiência como autarca, num município do interior que sofreu o pior que se pode sofrer com os incêndios de 2017, como exemplo de alguém que deveria mais vezes tomar da palavra neste Parlamento. E não é por ter esse gosto e a estima que tenho por si, que deixo de lhe fazer uma pergunta que gostaria, sinceramente, que respondesse. Não basta falarmos do interior para que os problemas do interior se resolvam, e o PS está a perder um tempo precioso para aquilo que constituiria uma verdadeira revolução democrática no interior, que aliás está pré-anunciada desde a nossa Constituição, que virá a fazer 50 anos em breve, e que se trata da regionalização. Eu não vou fazer a pergunta do costume, que é porque é que não avançam mais, mas eu gostaria que da sua experiência de autarca nos esclarecesse a nós todos que aqui estamos, ao país que está lá fora, acerca do que é que teria mudado na sua experiência como autarca, nos momentos mais terríveis porque passou a sua terra, se Portugal já fosse um país regionalizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Alexandrino, que tem aqui um desafio imenso, mas ele é um homem de desafios. Portanto, três minutos para responder a esta bateria de perguntas. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu quero agradecer aos Srs. Deputados e as perguntas que fizeram, todos os deputados, têm sentido e vou tentá-las esclarecer, inclusive em relação à desertificação também do meu concelho, com os dados que deu em relação aos últimos censos, mas eu vou explicar e depois aqui ao Sr. Deputado Rui Tavares também lhe gostaria. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que há uma noção falsa também, que partimos de um pressuposto errado, que é pensarmos que só os municípios do interior é que perdem população. Meus caros amigos, eu por uma questão de respeito de colegas meus, porque fui presidente da região da comunidade intermunicipal da região de Coimbra, e que tenho grande relação afetiva com os deputados do próprio Partido Socialista, e que fui eleito sempre por unanimidade em voto secreto, e por isso tenho um grande respeito por eles, nunca utilizaria nenhum concelho em comparação com os meus, mas deixem-me dizer. Eu poderia vos dizer concelhos que têm uma autoestrada de um lado, que têm uma autoestrada do outro lado, que têm bons presidentes, e não interessa aqui de que partido é que são, tiveram, em termos, perderam no litoral, perderam menos 5 décimas do que Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital perdeu 6,9 e um deles perdeu 6,4. Mas tenho concelhos que perderam também no litoral 8, 12. E por isso não podemos já pôr isto num problema. Há concelhos do interior, e eu digo, penso que a minha ação política e do meu executivo, e dali daquela zona até houve um concelho que perdeu menos do que eu, e eu também sei porquê, que foi Nelas. Mas outros concelhos, quase todos à minha volta, perderam mais do que Oliveira do Hospital. E por isso, da minha parte, não há problemas de reconhecer, mas há agora uns dados que são positivos, e que falou bem o deputado Pedro Pinto. É que há uns dados das escolas do primeiro ciclo, do pré-escolar. Eu poderia falar aqui do passado que levou a um bocado de desertificação, mas teria que ir aos tempos da Troika e, como eu disse, eu acho que nós perdemos muito tempo aqui a falar do passado e aquilo que os portugueses nos querem ouvir é falar do presente e do futuro, que isso é que é o mais importante. E por isso não estou aqui para ir buscar coisas de trás, para dizer, porque os governos que governaram fizeram todos coisas boas e coisas más, e por isso não estou aqui para dizer isto. Mas eu dizia ao deputado João, tem razão, ao interior, ninguém ligou à ferrovia não sei de quantos anos. Perceba, é verdade que as obras da ferrovia da Beira Alta, que já deveriam estar prontas, ainda continuam, mas tem a ver com a falta de mão de obra que hoje existe. Hoje existe e percebemos isso. Porque elas estão a ser adjudicadas. Mas pergunto, digo-lhe uma coisa, não há nenhum governo que tenha pegado uma ferrovia e que tenha tentado inverter o abandono que foi este governo do Partido Socialista. Ó Sr. Deputado Pedro Pinto, não lhe posso deixar de fazer uma provocação. Advogado Pedro Pinto, não lhe posso deixar de fazer uma provocação. Ó Pedro Pinto, e não leve isto mal, que eu tenho respeito por todos os deputados que aqui estão. O senhor, se tivesse umas câmaras, percebia melhor os problemas dos municípios portugueses. Mas se hoje ainda não conseguiram conquistá-las, poderão lá chegar um dia e nesse dia vocês terão. Porque isso é...
O senhor deputado tem que concluir.
E vou concluir.
Peço-lhe conclua, senhor deputado.
E vou concluir ao Rui Tavares, dizer-lhe... Senhor Rui Tavares, quero lhe dizer, se o senhor se identifica com, muitas vezes com minhas intervenções, eu identifico-me também muito com as suas. De um homem também sensato, identifico, ouçam lá, uma pessoa pode gostar, não gosto de toda a gente ao mesmo nível. Mas deixe-me dizer o seguinte. Eu como presidente da comunidade, tive a oportunidade de visitar uma região de Leão, Auvergne e Rode, que, como vocês sabem...
Ó senhor deputado, permita-me, mas eu tenho mesmo que ser criterioso na gestão do tempo.
Então pronto, é só uma frase. Eu acredito que a regionalização feita já há 10 anos, tínhamos um interior muito melhor do que temos hoje.
Muito obrigado, senhor deputado José Carlos Alexandrino. Agora temos dois pedidos de esclarecimento mais, pelo Grupo Parlamentar do PCP. A palavra à senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Senhor deputado José Carlos Alexandrino, queria cumprimentá-lo pelo tema que traz a debate na sua declaração política. As questões que se prendem com os investimentos e com o desenvolvimento do interior são, de facto, matérias de grande importância. Mas permita-me que acrescente o seguinte... Não é com proclamações que resolvemos os problemas que são profundos e não é suficiente o ter-se um Ministério da Coesão Territorial, porque a existência desse Ministério não ultrapassou as dificuldades com que as populações do interior estão confrontadas. Claro. E eu gostaria de lhe abordar alguns dos problemas. O senhor deputado fez aqui referência e vamos falar do futuro. Não, permita-me que também diga, não podemos deixar as responsabilidades do passado órfãs, porque são de facto responsáveis pela situação a que chegamos. Mas permita também que acrescente, falar do futuro não é passar... com desculpas e pretextos para não fazer aquilo que é preciso fazer, que é o que o governo do PS tem andado a fazer nos últimos anos. É necessário, mas estamos a fazer, mas há atrasos, mas há sempre um mas. É preciso, de facto, concretizar e resolver esses problemas. Vamos lá aos problemas concretos. Há uma questão que é central, que é o apoio aos setores produtivos, que é a necessidade de pôr, de facto, a produção nas regiões do interior e aproveitar aquelas que são as suas capacidades. E essa é uma matéria que não está a ser feita. É preciso criar empregos com direitos, salários que sejam dignos. Sobre isto não ouvi na sua intervenção a questão dos salários, dos direitos, da dignidade para que as pessoas tenham condições para que fixem e para que se mantenham no interior. Mas é preciso também mais, senhor deputado. Ainda agora, na decorrência dos trágicos incêndios neste verão, por exemplo, na região, nos concelhos de Odmira e de Algesur, que afetou muito as populações e as produções, os apoios ainda não chegaram. Foi na floresta, os sobreiros, os medronheiros, na habitação, até também na atividade turística de pequenos estabelecimentos. E a verdade é que a manter-se tal qual como está, não é possível fixar as populações e que leva também ao abandono da atividade produtiva, ao abandono das populações. É isso com o qual que nos temos confrontado. Serviços públicos, que são fundamentais para a fixação das populações, saúde, educação, postos de
CDT... Tem que concluir, Sra. Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, da GNR... Vai ou não o Governo reabrir os serviços públicos que são necessários para dar a resposta às populações? Portagens nas escutas que penalizam as populações do interior, vão ser extintas e eliminadas essas portagens ou não? E permita-me uma última pergunta, Sr. Presidente. A regionalização, isso, que é fundamental para o desenvolvimento regional equilibrado, para pôr fim às assimetrias e às desigualdades territoriais, à coesão que tanto é falado. Quando, ainda há pouco tempo, ouvimos o Primeiro-Ministro no Congresso da Associação Nacional de Municípios a dizer que não havia condições políticas. Bom, mas isto vai sendo sucessivamente adiado e nunca é concretizado. A questão
muito obrigado,
é saber
Sra. Deputada.
Quando, para de facto dar condições para o desenvolvimento das regiões do interior e para criar oportunidades para fixar população e para que possa haver um desenvolvimento harmonioso do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E a última pergunta vem agora de... De esclarecimento, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, João Barbosa de Melo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.